colegas, vamos então dar início à nossa reunião. Tenho um pedido da nossa colega Catarina Rocha Ferreira, que tem um problema de conflito de agenda e solicitou-me que pusesse à vossa consideração a possibilidade de anteciparmos o ponto que tem a ver com o relatório de quem é responsável. Pergunto se há alguma objeção. Não parece ser o caso, então assim procederemos. Portanto, faremos isso logo a seguir ao ponto de informação e do escrutínio das iniciativas europeias. Então, assim sendo, ponto 1, informações. Muito sinteticamente, as informações que estava a vos dar é o seguinte: em primeiro lugar, congratular-me pela nossa visita ao Alqueva. Acho que foi uma visita que correu muito bem, penso que foi muito esclarecedora para os colegas que nelas participaram. Tive pena que outros não pudessem ter estado, mas acho que correspondeu inteiramente às nossas expectativas. Detetei, no entanto, uma falha que me alerta para situações no futuro. Eu supunha que estas visitas contassem com alguma assessoria de imprensa por parte do Parlamento. Percebi que isso não deve ser hábito, ou pelo menos o que significa que a visita foi utilíssima para a recolha de informação daqueles que nela participaram, mas teve uma visibilidade zero, exterior, uma vez que nem sequer a imprensa regional apareceu. Portanto, aquilo que eu concluo é que das próximas vezes os grupos parlamentares que assumam essa função, procurando cada um deles valorizar por si. Agora, uma coisa que era institucional, acho que deveria merecer alguma atenção maior por parte da Assembleia. De qualquer modo, vou informar melhor relativamente aos serviços, se esse serviço existe ou não e se é acionável. A outra informação que vos queria dar, portanto, ficou hoje decidido na Conferência de Presidentes que realizaremos a nossa Conferência Interparlamentar sobre o seguimento da COFE no dia 2 de novembro. Chama a atenção, dia 2 de novembro de manhã, coincide com o período do orçamento, mas o Sr. Presidente da Assembleia abriu a exceção para que pudéssemos realizar. O modelo é aquele que conhecem. Teremos os diferentes grupos parlamentares, famílias políticas nacionais e europeias, digamos, a serem questionadas sucessivamente. Infelizmente, há dois grupos parlamentares que manifestaram vontade de não participar, o Bloco de Esquerda e o PCP. Não sei se a decisão é irreversível ou não, irei ainda fazer um contacto pessoal com os líderes parlamentares. Tenho pena se isso não acontecer, mas para vos dar que bloqueiem a vossa agenda para dia 2 de novembro, uma vez que vamos convidar todos os deputados do Parlamento, todos os deputados europeus e todos os deputados das Assembleias Legislativas Regionais para esse evento. Outra informação ainda, portanto, é o Fórum Luso-Espanhol, que vai ter lugar nos dias 10 e 11, especialmente o dia 11, em Braga. A nossa comissão tem direito a 3 representantes, há 5 comissões representadas, cada uma delas terá 3 representantes, o que significa que serão 5 vezes 3, 15, mais alguns convites a grupos parlamentares que não tenham sido indicados pelas comissões, por forma a que todos estejam representados. Portanto, o programa já foi distribuído. Da nossa comissão irei eu próprio, a deputada Cristina, a Susana Correia, peço desculpa, e do PSD, já Paulo Ramalho. Pronto, quanto a informações, não tenho a dizer mais nada, a não ser que recebi agora entre as 2:30 e as 3 da tarde o Sr. Omar Min, que penso que já conhecem, que é o representante da Frente Polisário para diversos países europeus, entre os quais Portugal, foi reconduzido nessa missão e, enfim, tivemos uma troca de impressões sobre o problema do Sahara Ocidental. Enfim, desde a última visita que ele cá fez até hoje, a única diferença foi aquela surpreendente mudança de posição do governo espanhol, que, digamos, se passou para o lado marroquino e, portanto, enfraquecendo a causa do Sahara Ocidental e pondo em causa aquilo que têm sido as decisões das Nações Unidas quanto a esta matéria. Portanto, ponto 1, eu não tenho mais informações a dar. Passaria ao ponto 2, que é o Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias. Passava a palavra ao respectivo Presidente do Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, dar nota, enfim, vamos pelo mais próximo até o mais longínquo. Hoje não foi possível realizar a reunião do grupo de trabalho por falta de quórum. De qualquer forma, a lista de iniciativas esta semana era relativamente curta, tinha apenas 3 iniciativas, estão as 3 sinalizadas para conhecimento das respectivas comissões e pedia-se à comissão para proceder à aprovação desta lista. Como ainda não tinha havido trabalhos da comissão depois de retomados os trabalhos parlamentares, tínhamos também uma lista de iniciativas que também já foi apreciada pelo grupo de trabalho, que diz respeito ao período de 8 a 28 de setembro, e aí temos 8 iniciativas sinalizadas para conhecimento e uma iniciativa sinalizada para escrutínio, desta listagem mais antiga. Muito obrigado.
Muito bem, então assim, de reunião do grupo de trabalho, sendo esta a proposta do presidente do grupo de trabalho, a comissão pode avocar, e pergunto se alguém tem alguma objeção a fazer a esta proposta. Não sendo o caso, posso concluir que ela foi aprovada por unanimidade e procederemos em conformidade. Passaria então agora ao ponto seguinte, antecipando o ponto sexto, que tem a ver com a apreciação de parecer da Comissão para pronúncia da Assembleia da República no âmbito de matérias da competência legislativa reservada e que tem a ver com 2 propostas de diretiva do Conselho relativas à eleição de cidadãos residentes num Estado membro que não o seu, para as eleições do Parlamento Europeu, uma proposta, e a outra para as eleições para as autarquias locais. Portanto, esta matéria foi objeto de parecer da primeira comissão e é relatora na nossa comissão a deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os presentes. Irei apresentar aqui o relatório de uma forma sucinta, uma vez que já foi enviado a todos atempadamente. Estas 2 propostas de diretiva, como já foi bem dito pelo Sr. Presidente, já foram enviadas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou as diretivas e aprovou os relatórios, e tratam-se de matérias da competência legislativa reservada da Assembleia da República. Ou seja, sempre que ocorre esta situação, o Governo deve informar a Assembleia e solicitar parecer à Comissão de Assuntos Europeus, enviando em tempo útil informação que contenha um resumo da proposta, uma análise das suas implicações e a posição que o Governo pretende adotar, se já estiver definida. E neste caso, apenas assinalar que o Governo não remeteu a sua posição, nem esta análise em tempo útil. Em relação à primeira iniciativa, que estabelece o sistema de exercício de direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-membro que não tenham nacionalidade, em consonância com o relatório 2020 sobre a cidadania da União Europeia, esta iniciativa pretende atualizar, clarificar e reforçar as regras vigentes para resolver dificuldades com que se deparam os cidadãos da União Europeia que tenham exercido a sua cidadania móvel, ou seja, que estão a residir que estão noutro Estado-membro que não onde tem a sua nacionalidade. E estes cidadãos móveis da União Europeia continuam a enfrentar bastantes dificuldades no exercício dos seus direitos eleitorais nas eleições para o Parlamento Europeu, nomeadamente, é aqui salientado, dificuldades na obtenção de informações corretas de como votar e candidatar-se, uma vez que os processos de inscrição por vezes são muito complexos. Nesse sentido, o que se propõe é uma atualização da Diretiva 93/109/CE do Conselho, relativa ao direito de voto e de elegibilidade dos cidadãos móveis da União Europeia, que é precisamente para facilitar a prestação de informações no intercâmbio de informações entre os Estados-membros e evitar o voto múltiplo ou uma candidatura múltipla. A base jurídica está consagrada nos artigos 20 e 22 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade aplica-se, uma vez que são assuntos transfronteiriços, ou seja, estão fora do alcance de cada Estado-membro. E o princípio da proporcionalidade também é respeitado e cumprido, uma vez que estas propostas não cedem o necessário e visam melhorar e aperfeiçoar o quadro que rege o exercício dos direitos eleitorais móveis dos cidadãos da União Europeia. Em relação à segunda iniciativa, que se aplica em relação às eleições autárquicas, tem também o principal objetivo de facilitar a prestação de informações aos cidadãos e atualizar disposições que estão desatualizadas da anterior diretiva. As mesmas dificuldades no exercício do direito ao voto que foram anteriormente expostas também são aqui enfrentadas pelos cidadãos móveis da União Europeia. Por esse mesmo motivo, é necessário rever-se e clarificar-se esta diretiva para que possam exercer o seu direito eleitoral. A base jurídica é a mesma da anterior legislativa, também se aplica aqui o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Também se entende que é cumprido com os mesmos argumentos da anterior iniciativa. Portanto, face ao exposto, entende-se que as presentes iniciativas, que o processo de escrutínio que se encontra concluído e sugere-se apenas que a Comissão competente em razão da matéria prossiga o acompanhamento das iniciativas através de troca de informações com o Governo. Obrigada.
Aberta à discussão, relembro que, para além do parecer, ele contém a proposta de resolução que será submetida ao plenário, sendo que esta discussão terá lugar no próximo dia 19. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Deputada Cristina, faz favor.
Só para dar os parabéns à senhora deputada Catarina e dizer que realmente foi um pouco complexo, porque tem aqui duas diretivas em conjunto, mas que está de parabéns pelo relatório emitido. Muito obrigada.
Portanto, fazendo fé que esta alteração melhora efetivamente a capacidade eleitoral e de ser eleito dos cidadãos residentes fora do seu estado de nacionalidade, ponho então à votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado. Assim procederemos, remetendo ao plenário apenas a parte resolutiva. E retomamos assim a ordem inicial da nossa ordem do dia. Ponto 3, o antigo ponto 3, que trata da designação de membros que integram a delegação permanente no grupo especializado de controle parlamentar conjunto sobre a Europol, que reunirá de 24 a 25 de outubro em Bruxelas. Gostava de vos lembrar que, neste caso, esta delegação é permanente e a única razão por que temos aqui agendado é apenas para perguntar ao PSD, à Iniciativa Liberal, se confirmam a sua presença. Deputado Sérgio Marques e da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco. Portanto, sendo membros da Comissão Permanente Europol, que reúne a 24 e 25 em Bruxelas, é importante sabermos se garantem a presença, porque se o não fizerem, será a primeira comissão a indicar mais pessoas. Uma vez que esta comissão é paritária, entre a primeira e a quarta comissões, sendo os nomes permanentes. Portanto, Sérgio está presente e o Bernardo?
Senhor Presidente, tudo bem? Prazer, desculpa, boa tarde, peço desculpa pelo atraso. Em relação a este ponto, era para dar a nota infeliz que não vou estar em Portugal nessa data, já tenho uma viagem, infelizmente. O nosso substituto na Comissão também já estará noutra viagem pelo Parlamento. E por isso, diria qual é o substituto da primeira Comissão, que agora de cabeça não sei quem é, penso que é o... Oh. Somos só dois. Então pronto.
Então isso significa...
Passaremos ao...
Se não houver possibilidade, não passa para o outro grupo político.
Não passa?
Passa para o outro passa. Grupo político. Portanto, o grupo político a seguir à Iniciativa Liberal é o PCP, não é? Portanto, mas nesse caso, será o PCP a ser indicado, mas o PCP, que hoje também não está presente aqui o nosso colega, é o deputado que substituiu a deputada, exatamente, Diana Ferreira. Pronto, em princípio, vamos questioná-lo. Se porventura ele não estiver disponível, será o membro do PCP da primeira comissão. E se ele não estiver disponível, é o seguinte. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento a todos os presentes. A menos que me tenha escapado alguma coisa, porque é que passámos do PSD para a Iniciativa Liberal? A menos que me tenha escapado alguma coisa, que eventualmente pode ter escapado.
Vou explicar rapidamente. Esta é uma questão que vem aqui recorrentemente e que depois rapidamente nos esquecemos. É assim, a Europol tem um mecanismo de designação dos membros, que é uma comissão permanente, isto é... Os deputados são sempre os mesmos, exceto os dos pequenos partidos, porque rodam. Ou seja, há um conjunto de membros permanentes do PS e do PSD que são sempre os mesmos. E depois, em cada reunião, rodam, Chega, Iniciativa Liberal, PC, Bloco e assim sucessivamente. Portanto, o que significa, desta vez, cabe ao Iniciativa Liberal a indicar este membro na rotação, nesta comissão. Nesta comissão.
Sr. Presidente, vou voltar a questionar porque não estou a perceber. Tirando PS e PSD, o primeiro a ser indicado supostamente deveria ter sido o Chega. A menos que isso.
Foi na primeira comissão.
E foi na primeira comissão.
É que vão dois na primeira e dois na CAI. Na certo. Primeira comissão vai do PS e do Chega.
Está esclarecido. Está esclarecido.
O que vai suceder é que na primeira comissão está indicado alguém do PS e alguém do Chega. Nesta comissão está alguém do PSD e da Iniciativa Liberal. De facto, é um processo. Confesso que cada vez que trato neste assunto tenho de ter uma explicação. Mas, mesmo assim, não sei se estou esclarecido completamente. Pronto, creio que estamos esclarecidos, não é? Portanto, a constatação que fazemos, e ainda bem que pusemos isto nesta hora de trabalho, é que o Iniciativa Liberal não estará presente. Portanto, vai-se aplicar a regra e fazer os contactos e proceder em conformidade. Ponto 4. Ponto 4. Tem a ver com a designação de deputados autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Trata-se de uma proposta de regulamento do Conselho relativamente à coordenação das medidas de redução da procura de gás, cabendo ao PS a indicação do respectivo relator. Deputada Cristina Mendes da Silva, faz favor.
Sr. Presidente, o deputado relator do Partido Socialista será o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Jorge Seguro Santos, portanto, o nosso especialista em energias. Se não há objeções, portanto, ponho à votação. Ninguém se opõe, portanto, assim procederemos. E passemos então ao ponto 5º, que trata da apreciação e votação de pareceres no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, o primeiro dos quais é seu autor Paulo Ramalho e tem a ver com o regulamento do Parlamento e do Conselho relativo a normas de qualidade e segurança para as substâncias de origem humana destinadas à aplicação em seres humanos e que revoga duas diretivas. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, muito boa tarde, caros colegas deputados e deputadas. Bom, basicamente o que temos hoje é que a Comissão dos Assuntos Europeus recebeu uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo, como disse o Sr. Presidente, a normas de qualidade e segurança para as substâncias de origem humana destinadas à aplicação em seres humanos e que revoga as diretivas 2002/98/CE e 2004/23/CE. Esta matéria já foi sinalizada à Comissão de Saúde, que também já se pronunciou, e, portanto, aliás, o parecer faz parte integrante deste documento que hoje aqui estamos a discutir. Bom, basicamente, então, do que tratamos aqui. A legislação em vigor e aqui em análise era a Diretiva Sangue e uma outra diretiva que era a Diretiva Tecidos e Células. Houve entendimento por parte do Parlamento Europeu, designadamente, que a presente iniciativa tem quase 20 anos de vigência e, nesta altura, já não corresponde aos progressos científicos e técnicos e, portanto, deve ser atualizada para ter em conta desenvolvimentos que, entretanto, ocorreram no setor. O objetivo geral consiste em assegurar um elevado nível de proteção da saúde dos cidadãos da União Europeia e garantir o seu acesso a substâncias, a tecidos, aliás, tem aqui uma sigla que é substâncias de origem humana, que sejam seguros e sejam ao mesmo tempo eficazes. Deste modo, a presente iniciativa prevê um conjunto de medidas, entre elas, está tudo aqui escrito no parecer que produzimos, mas que vou relembrar, garantir a segurança e a qualidade para os doentes tratados com terapias de substâncias de origem humana e protegê-los plenamente dos riscos evitáveis associados, garantir a segurança e a qualidade para os dadores e as crianças nascidas de ovos, esperma e embriões doados, reforçar e permitir a harmonização das práticas de supervisão entre os Estados-membros, facilitar o desenvolvimento de terapias de substâncias de origem humana, inovadoras, seguras e eficazes e melhorar, portanto, a resiliência do setor, mitigando o risco de escassez. Por último, parece-me também importante sublinhar que a presente iniciativa assume a forma de um novo regulamento que revoga dois atos de bases existentes, como dizia, duas diretivas, sendo que o elemento fundamental da iniciativa consiste em estabelecer medidas mais harmonizadas para os Estados-membros e as organizações envolvidas na colheita. Análise, processamento e distribuição e aplicação das tais substâncias de origem humana, desde os dadores até aos doentes. Relativamente aos requisitos, estão perfeitamente preenchidos. Na base jurídica, a fundamentação é o artigo 168, número 4, alineado do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade está também perfeitamente cumprido. As ameaças de doenças em constante evolução constituem ameaças transfronteiriças para a saúde pública e, ao proporcionar um quadro para a cooperação transfronteiriça, baseado num conjunto de regras comuns e associado a conhecimentos especializados específicos do setor, as medidas a nível da União Europeia são a forma mais adequada de resolver eficazmente estas questões. Os objetivos definidos na presente iniciativa não podem ser suficientemente realizados de per si pelos Estados-membros e apenas com uma intervenção coordenada e adequada poderão ser alcançados de forma eficaz ao nível da União, porque, portanto, é perfeitamente respeitado e cumprido o princípio da subsidiariedade, nos termos do artigo 5 do Tratado. E, relativamente ao princípio da proporcionalidade, a presente iniciativa não interfere com o direito dos Estados-membros manterem e introduzirem medidas mais rigorosas quando as considerarem necessárias, mas aumenta o nível de segurança e qualidade a alcançar em todos os Estados-membros. Deste modo, a iniciativa limita-se aos aspectos que os Estados-membros não podem por si só alcançar de forma satisfatória e não vão além do necessário para atingir os objetivos fixados, pelo que o princípio da proporcionalidade também está aqui devidamente cumprido e concretizado. Ou seja, parece-nos assim, e faço ao exposto, que o parecer da Comissão e o processo de escrutínio está devidamente concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém tem coragem de fazer perguntas sobre este tema. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou colocar as questões, vou apenas dar parabéns pelo relatório, pela apresentação, num assunto que, embora nós não estejamos muito por dentro, mas que é muito importante e em termos de segurança de saúde, e o tempo do Covid foi onde realmente a fragilidade deste assunto veio ao de cima e daí aparecerem estas duas diretivas. Por isso, muito obrigada pela apresentação sucinta e correta deste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Se não, também me associo. Felicito o Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Esta trata-se de um regulamento que é apresentado pelo Parlamento e pelo Conselho. O regulamento, como é óbvio para o seu próprio título, procura estabelecer regras para prevenir o abuso sexual de crianças, em particular nos serviços em linha. Este regulamento já foi alvo de um relatório elaborado pela Comissão de Direitos de Assuntos Constitucionais, Direitos, Dados e Garantias, e esse mesmo relatório estará anexo a este parecer. Eu gostava de ainda que não vos ocupando muito tempo, de destacar que isto é um assunto extraordinariamente tocante para todos nós. Não tem o elevado nível técnico que há bocado o nosso colega no parecer teve com que separar. Este é um assunto que qualquer um de nós rapidamente apreende pela sua importância e pela sua proximidade, não é? E nesse sentido, gostava também de chamar a atenção que o que é que está em causa é algo que é intrínseco aos valores fundacionais da União Europeia. Estamos a falar da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e que a criação de um quadro jurídico claro e harmonizado na matéria que, no que diz respeito ao que aqui estamos a tratar, é algo que é extraordinariamente importante, em particular no universo da internet e dos serviços digitais. Por isso, o que se pretende aqui é uma tal harmonização, é nisso que se procura trabalhar, entendendo que já existe muita regulamentação a nível dos diferentes Estados-membros. Essa regulamentação é muitas vezes divergente, não é compatível com aquilo que é o mercado digital, que tem uma natureza absolutamente transfronteiriça e acaba por se tornar pouco eficaz, em particular mesmo perante as atitudes voluntaristas que muitas vezes existem. É necessário mesmo uma regulamentação geral e harmonizada. É óbvio que esta matéria tem antecedentes que eu gostaria de referir, como o Regulamento dos Serviços Digitais 2020, que já foi aqui também, veio aqui, a estratégia que a UE montou para a luta mais eficaz contra o abuso das crianças, também de 2020, tem outras antecedências, como a própria Estratégia sobre os Direitos da Criança de 21, e finalmente a própria Declaração Europeia sobre os Direitos e Princípios Digitais da Época Digital, que recente, que foi em 2022, em que em todos esses casos procura evitar a exploração ilegal, a exploração e a manipulação na internet. Importa também destacar, porque o regulamento faz, chama uma chamada de atenção para a atual realidade, em particular o crescimento exponencial durante o tempo do Covid, que segundo a Fundação Internet Watch, em 2021, houve um aumento de 64% deste tipo de criminalidade na internet. Por isso, a necessidade de um dispositivo mais eficaz, que julgo que é algo que como eu disse, é tão próximo, tão impressivo, que todos nós compreendemos. Eu gostava de destacar que a importância de ser um regulamento e não uma diretiva, não é? Que auto-justifica-se pelo facto de ser diretamente aplicável, como todos nós sabemos, pela maior clareza, pela segurança jurídica que o introduz, evitando, como tal, disposições muitas vezes divergentes entre os Estados-membros, o que não assegura a devida eficácia num mercado que é digital e fluido, não é? A própria diretiva, no seu articulado, depois estipula 8 pontos cruciais, de onde se vai concretizar todos estes objetivos, que eu vou, de forma muito genérica, passar a referir. Talvez o primeiro e o mais importante é a criação de uma nova agência, um centro da UE, um centro de conhecimento especializado, capaz de prestar informações úteis aos prestadores de serviços sobre os materiais identificados. Este centro também deve ser capaz de receber denúncias, de as analisar, de as confirmar, e depois as encaminhar para as entidades nacionais ou as entidades, neste caso, Europol e outras entidades judiciais. Há também uma segunda disposição, é que os próprios fornecedores de serviços devem ser capazes de fazer testes de risco, no sentido de perceberem se os conteúdos que estão a ver, as plataformas que estão a atingir, estão devidamente protegidas, e não só fazerem testes de risco, mas acima de tudo também pedirem, sugerirem medidas de prevenção a este nível. Também, eu há um bocadinho já o referi, adiantei, mas estas coisas são todas cruzadas, que é a importância das autoridades nacionais também atuarem depois neste domínio, impondo com certeza a apreciação não só dos riscos, mas depois também algumas sanções e algumas retenções. Também referir ainda que estas entidades estão obrigadas a fazer denúncias e a denunciá-las exatamente ao tal centro que vai existir a nível europeu, o que vai implicar também uma remoção efetiva e devidamente sancionada. Depois, há também um conjunto de medidas que vão ser incentivadas de redução à exposição e ao aliciamento de menores. Por exemplo, o facto de haver maior controle no descarregar de aplicações que possam expor as crianças a riscos. Tem que haver, da parte dos fornecedores, este controle. E finalmente dizer que também há uma medida de salvaguarda para que não existam denúncias abusivas. O próprio centro tem que verificar se aquela denúncia é verdadeira, se é falsa, e em último caso, evidentemente, que há sempre a possibilidade dos fornecedores que entendam que a denúncia não tem sentido o poderem contestar em tribunal, como é óbvio. Tudo isto que eu acabei de dizer, de facto, há uma base jurídica de sustentação, o próprio artigo 114 do Tratado, na medida em que propõe a existência de medidas harmonizadas, desde que para o funcionamento do mercado interno. Dizer que o princípio de subsidiariedade está completamente justificado, trata-se de atender a objetivos que terão melhor alcance ao nível da União. Se há alguns comentários mais particulares acerca da natureza e da importância de ser um regulamento, evitando a fragmentação que já existe, em função exatamente da natureza transnacional e transfronteiriça destes serviços, e a criação e a importância de criar condições iguais para os prestadores de serviço e evitar também lacunas, uma vez que este mercado é de tal maneira intercomunicante que é importante que existam estas, uma harmonização forte. E neste contexto entendemos que o processo de escrutínio está concluído e, como tal, assim o submetemos aqui à nossa Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho um pedido de uso de palavra, deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada, Rosário Gamboa, pela elaboração do parecer. A Iniciativa Liberal, se nada for alterado, estará contra o parecer, porque nós, a nosso ver, como já tinha aqui referido anteriormente, chegámos a pôr um projeto de resolução, isto viola o princípio da proporcionalidade. E um ponto que é a minha primeira pergunta é, na base jurídica, aqui no parecer, não faz menção ao princípio da proporcionalidade, como é habitual, costuma haver duas alíneas, uma para a subsidiariedade, uma para a proporcionalidade, e neste caso o parecer só fala de subsidiariedade, e a minha primeira pergunta é, basicamente, onde é que está a segunda parte do princípio da proporcionalidade. Nós chegámos a pôr há uns meses um projeto de resolução, exatamente para Portugal estar contra esta medida, que ainda estava numa fase mais inicial, exatamente por considerarmos que seria bastante desproporcional. Na altura que nos foi dito que ainda era cedo, mais tarde discutia-se, e exatamente sendo esta altura, o facto de não estar aqui nada relativamente à proporcionalidade faz-nos alguma confusão, eu diria. Eu volto a dizer, como disse já na altura, que obviamente a preocupação da temática acho que é consensual relativamente aos abusos de menores. Agora, não podemos aceitar qualquer ingerência na privacidade dos cidadãos ao abrigo da segurança, tal como fazemos para muitas outras coisas. Aqui o que está proposto é que, por exemplo, as empresas de redes sociais possam vasculhar as nossas mensagens em chats e enviar essa correspondência à Europol e às autoridades de Estados-membros que estão aqui previstas. E acrescentar que, na altura, esta informação ainda não havia, mas que recentemente, no fim de julho, a meio do verão, a European Data Protection Board e a European Data Protection Supervisor juntaram-se os dois e emitiram uma opinião a dizer que, na forma como está a proposta, apresenta mais riscos para indivíduos que não têm nenhum tipo de abuso, não é? Do que propriamente para os criminosos que estamos a tentar apanhar, prevenir, apanhar e punir, digamos assim. E por isso mantemos a nossa posição, que não cumpre o princípio da proporcionalidade, sendo que neste parecer, ao não fazer menção a isso, torna-se um bocadinho mais grave a nossa ver.
Sim, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por os seus comentários. Eu entendi, de facto, o princípio de proporcionalidade não está aqui devidamente referido, é explícito. Trata-se, contudo, de um regulamento. Não é? Trata-se de um regulamento e a própria descrição que foi feita ao nível porquê da aplicação do regulamento e da sua necessidade, julgo que responde completamente às questões que são normalmente abordadas no princípio de proporcionalidade. O Sr. Deputado tem com certeza todo o direito à sua opinião, a minha, e que fiz o parecer atendendo àquilo que foi a minha leitura da diretiva e àquela que também foi a leitura na primeira comissão, com base no relatório, eu entendo que as questões individuais estão devidamente salvaguardadas, não só por aquilo que está previsto e relativamente, e nessa altura convinha, de facto, ler com mais atenção o próprio regulamento, naquilo que está previsto em relação às funções e o campo de ação do tal centro de conhecimentos especializados, como é que ele vai atuar, e os mecanismos que são muitos e derivados, eu não tenho aqui a diretiva neste momento para poder entrar numa conversa mais profunda consigo, acerca dos direitos individuais, essa preservação e até a própria confidencialidade. Isso está contemplado no projeto. Está contemplado na exposição em motivos e é essa a minha interpretação. Mas com certeza que ficaremos cada qual com a sua opinião e este foi o relatório, o parecer que aqui submeti. Muito obrigada.
Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo a primeira vez que intervenho na reunião de hoje, aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Esta é uma questão que é... A natureza em si é extremamente sensível e importante e, de facto, quer a pandemia, quer a guerra, vieram trazer a internet e o espaço, o ciberespaço, há uma preocupação do ponto de vista legal, do ponto de vista criminal, do ponto de vista da regulação da nossa cidadania como nunca antes. Aliás, se não é a pandemia e o facto de termos sido todos, de algum modo, forçados a utilizá-la como plataforma de dia-a-dia e também a guerra que começou com os ciberataques, como nós sabemos, das empresas russas, se calhar estas preocupações que hoje eu entendo que sejam primeiras nem sequer estavam na agenda europeia, em termos de preocupação. De facto, a internet não tem fronteiras, mesmo na União Europeia, nem no nosso espaço europeu, nem à escala mundial. Aliás, esta circunstância e esta característica tem dado guarida a muitos delitos e a muitos atos criminosos pela dificuldade de enquadramento jurídico, legal, nos diversos países e nos diversos continentes, e isso tem sido inteligentemente aproveitado pelos criminosos, aliás, é uma das dificuldades da característica transfronteiriça da internet. Agora, aquilo que aqui é proposto, para além do tema em si da maior importância, naturalmente que não pode e não deve acontecer ao arrepio das regras do Estado de Direito e daquilo que são as garantias e liberdades individuais, que penso que pelo menos todos os países da União Europeia, enfim, sabemos que tem havido algumas dissonâncias num ou outro aspecto, e que aliás tem a ver com o respeito pelo Estado de Direito, que nós aqui até já discutimos, eu dizia que eu julgo que aquilo que é salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias no âmbito da nossa estrutura democrática sobrepõe-se àquele risco que eu percebo e que é pertinente que o deputado Bernardo Blanco levantou, mas que neste caso, claramente, ou nós endereçamos um problema desta gravidade numa dimensão europeia, pelo menos, e numa dimensão simultânea para ter eficácia na atuação, ou vamos continuar com capelinhas jurídicas onde se escondem os delitos, onde se criam dificuldades de homogeneização de tratamentos que esta diretiva procura, do meu ponto de vista, colmatar. E, portanto, nós, naturalmente, para além disso, queria dar os parabéns à senhora relatora, por sendo um tema sensível, expô-lo na dimensão técnica que está subjacente e na própria substância do que ele trata. Muito obrigado.
Obrigado. Há, de facto, um conflito de valores entre aquilo que está em causa, não é? Que tem de ser devidamente ponderado, e acho que considero pertinentes também as observações, mas reconheço que, enfim, presumindo que os limites... Não, os limites no respeito aos direitos humanos não estão atingidos com as medidas que são aqui preconizadas, mas a fronteira é seguramente ténue, muito ténue. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, faz favor.
Apenas para dar os parabéns também à Sra. Deputada Rosário Gamboa, não só pela elaboração do parecer, como também pela parte da explicação, numa questão que eu acho que é mais que sensível. Eu acho que não só é uma questão de direitos humanos, como aqui nós temos que proteger o que é mais importante para a nossa sociedade e para o nosso mundo, ou seja, as crianças são realmente um bem imensurável, é que nós temos que realmente fazer tudo no real superior interesse da criança. Independentemente de haver aqui algumas questões de direito, de liberdade, eu diria até de liberdade, eu acho que a liberdade de uns termina, como diz o poeta, onde começa a dos outros. E neste caso, nós temos a obrigação em proteger a liberdade das crianças, porque elas próprias não conseguem fazer. E por isso, não será por excesso de zelo, mas também não será por defeito desse zelo, e as nossas decisões nem sempre são preto e branco. Às vezes temos que ficar com uma decisão em que realmente as questões são em detrimento do superior interesse que está em cima da mesa. E neste caso eu acho que é importantíssimo nós percebermos o flagelo e as consequências dramáticas que traz realmente o aproveitamento da fábrica, da indústria do sexo em relação às nossas crianças. Não, nunca mais essas crianças recuperam, como não é só isso. Nós não podemos dizer que temos o valor da liberdade como sendo o valor da nossa democracia, quando temos os mais frágeis, os mais pequeninos, que são o nosso futuro, que estão completamente a descoberto, e não só, estão completamente vulneráveis a uma falta de liberdade. Ou seja, nós estamos neste momento a tirar a liberdade a essas crianças. Por isso acho que é importante todas essas questões, e agradeço mais uma vez à senhora deputada Rosário Gamboa pela coragem de ter pegado no tema também. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Volto a dar a palavra ao senhor deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada, eu acho que quanto às preocupações, ninguém quer o mal das crianças, nem de qualquer pessoa que seja, não é? Agora, a questão, como o senhor presidente disse bem, é que há dois valores conflituosos e há um equilíbrio que tem de ser feito. Mas em nome da segurança, quer dizer, também já se cometeu muita atrocidade, não é? É preciso sempre ter esse cuidado. E até, fazendo aqui uma pequena analogia para efeitos de debate, se nós soubéssemos que num certo bairro residencial havia um pedófilo, seria legítimo colocar escutas nas casas de toda a gente? Pronto, isso são as questões que eu deixo. Mas mesmo assim, percebendo obviamente a parte ideológica que nos vai separar, e isso quer dizer, não vai certamente ficar resolvido nesta reunião, só deixar a nota agora mais técnica, que pelo menos eu sempre que cá estive nunca vi pareceres sem se referirem aos dois princípios. E acho que é um precedente mau que se abra. De qualquer forma, não sendo isso uma regra, também não é motivo para o Sr. Presidente rejeitar o parecer, mas penso que é um mau precedente, porque devemos sempre analisar os dois princípios, mas de qualquer forma, se não sendo regra escrita, tudo bem.
Sr. Presidente, eu nem pretendia intervir neste ponto, são diversas questões, sei que algumas poderiam levantar, não é de todo, e faço já aqui um parênteses, não é de todo com o objetivo de provocar absolutamente nada. Teremos sempre a nossa divergência ideológica, nós temos uma posição muito clara em relação aos abusos sexuais de crianças, para nós não nos entrávamos apenas pelo telemóvel adentro, e resolveríamos as coisas de outra forma. Aliás, temos as nossas propostas que são bem claras, e quando nos vêm acusar de extremistas, disto e mais alguma coisa, a pergunta que deixo sempre é: e se fosse com os vossos filhos? E a resposta que obtenho por norma é dizer: matava. Por isso nós até somos muito moderados, porque não matamos, apenas castrávamos. Portanto, Sr. Deputado Rui Tavares ri-se, espero que nunca seja com nenhuma das suas crianças que seja perto de si, para que nunca seja esse o sorriso daqueles que são vítimas desta situação. Não vou discutir este assunto consigo. Quando quiser, peço a palavra. Exatamente, é como quiser. Eu vejo aqui as suas propostas hoje e vim cá de propósito para discutir consigo. Mas isso é outro assunto que vimos a seguir. Portanto, para todos aqueles que dizem que o matavam, nós somos moderados e dizemos que o castrávamos. Em relação àquilo que aqui está em causa, primeiro dar os parabéns pelo parecer que foi feito. Estamos a falar de um regulamento e, portanto, a transcrição é feita da forma como todos sabemos. Deixar também claro que, não sendo indiferente às observações feitas pelo deputado Bernardo Blanco, Nós sabemos também as limitações que nos foram impostas e a forma como fizemos a transcrição das questões dos metadados e da forma como estamos a trabalhar a informação neste momento a nível europeu. Portanto, entendo a questão, mas considero que será, para efeitos de aprovação do parecer, é um não assunto, apesar de perceber a legitimidade com que fez as observações, mas estamos a falar de um mero parecer, e nesta fase, em relação ao parecer, não me parece que seja um obstáculo aprovar ou reprovar o parecer. Na nossa parte, iremos aprovar, obviamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido de palavra.
Foi alvo de um, como eu disse logo do início, foi alvo de um relatório que foi apreciado, um relatório que está anexo ao parecer que eu elaborei, pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que foi validado nessa comissão, onde o princípio de proporcionalidade nesse relatório aparece conjunto com o princípio de subsidiariedade e os fundamentos são exatamente aqueles que eu evoquei, além de acrescentar, como há bocadinho acabei por referir ao Sr. Deputado Bernardo Blanque, que há um conjunto de considerantes que estão dentro, não só da exposição de motivos, mas também na regulamentação depois proposta, que procura minimizar a ingerência nos direitos fundamentais individuais e, em particular, na privacidade dos utilizadores. Também estão lá acautelados. Perguntar-me se essa cautela é, e agora já estamos no domínio da opinião pessoal, coisa que eu não gostaria de admitir porque me limitei-me a fazer um parecer e não uma opinião pessoal, se me perguntar se essa segurança é absolutamente, ou antes, absoluta, não preciso de estar com redundância, se é absoluta, nunca é. Nunca é.
Já agora só uma coisa também que me suscita dúvidas. Portanto, o parecer efetivamente da primeira comissão, sim, que está anexo, portanto, manifesta a conformidade em termos da subsidiariedade e da proporcionalidade. Depois a senhora deputada suprimiu, mas quer dizer, deu por adquirido ou teve alguma intencionalidade?
Não, não tive intencionalidade nenhuma. Eu, quando fiz o meu parecer, ia fazê-lo à semelhança do que está no relatório, pondo os dois princípios em simultâneo, que foi aquilo que o relatório fez. Por qualquer lapso não pus só o primeiro, porque devo ter feito um copy-paste de outros parceiros que já fiz e não acrescentei. De facto, no relatório da primeira comissão estão os dois juntos. Estão os dois juntos porque necessariamente estão juntos, tratando-se da natureza de um relatório, de um regulamento e o que é que um regulamento pretende fazer. E essa parte está absolutamente explícita no parecer. Mas, evidentemente, com todo o respeito e até, se quiser, congratulação por haver opiniões divergentes dentro desta Assembleia em Democracia.
Vou dar de seguida a palavra ao deputado Morado Blanco, mas a única coisa que parece que está aqui a provocar divergência é que, de facto, o seu deputado considera que estas medidas não são proporcionais, ou seja, vai-se longe demais, digamos, no acesso aos dados e, portanto, do seu ponto de vista, não há proporcionalidade nesta proposta. Do ponto de vista do relator da primeira comissão e da senhora deputada, que, omitindo, digamos, implicitamente aceita que existe proporcionalidade, portanto, a discrepância é esta, não é? Sim. O deputado tem a palavra.
Vou terminar muito rapidamente só para dizer que eu li o parecer da primeira comissão e o que está escrito é, nas conclusões, nem sequer fala do princípio da proporcionalidade e não me pareceu que fosse por acaso. Porque depois, o que tem basicamente é um parágrafo só, em que no parágrafo inteiro há muito, desculpem a minha expressão, lero-lero, mas a única coisa que diz é isto é o estritamente necessário e não viola nada. Pronto. E com esta frase argumenta-se que o princípio está cumprido. E depois, nas conclusões, não fala disso. E não parece que seja por acaso, só fala da subsidiariedade por algum motivo. Mas não vale a pena, obviamente. Os motivos vão ser repetidos e, por mim, podemos seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ministro, faz favor. Sr. Presidente, só dá uma chega para tentar facilitar e não complicar. Eu percebi perfeitamente, penso que percebi perfeitamente as posições, mas talvez fosse porque eu julgo, salvo melhor opinião, que nós temos a obrigação de pôr os dois princípios nos nossos parceiros, porque consta da nossa regra, mas talvez fosse possível acrescentar, e a senhora deputada, naturalmente, porque já de viva voz, assim foi o entendimento, acrescentaria, porque eu acho que resolve aqui dois problemas. Primeiro, clarifica aquela, digamos, dúvida que é legítima do deputado Bernardo Blanco. Mas mais importante que isso, para além de cumprir o nosso regulamento, é colocada à votação, não é? E dessa forma, claramente, fica explícita a vontade maioritária da Comissão e também fica esclarecido o seu deputado Bernardo Blanco.
Deputada Romualda, tem a palavra.
Vou ser muito rápida, porque eu, na primeira comissão, fizemos eu e a deputada Clara Marques Mendes um parecer em que o PSD só apreciou a subsidiariedade. E eu levantei a questão da razão porque não se referiu à proporcionalidade. E depois eu fui ver e confirmei, porque me disseram, não, o que nos é pedido pela lei é só a subsidiariedade. E é o entendimento da nossa parte, sempre colocamos as duas, ambas. Mas o entendimento dos serviços jurídicos da primeira comissão do PSD é de que só nos é pedido a subsidiariedade. É bom que fique claro.
Se me permitir, esta sugestão que o Sr. Deputado Paulo Muniz fez.
Agora deixamos. Porque eu acho que a Comissão pode pronunciar-se, não é obrigatoriamente, pode, acho eu. O meu entendimento é que pode.
Sim. Mas vamos ver. Um pouco disse que não era rei, mas foi de cabeça. Acho que não é rei restrito. Não mudou. Eu acho que é só
para a
questão da
proporcionalidade. Só fala da
sociedade. E é que, independentemente... Não...
Mas a exclusão é essa. Pois. Pronto, é um assunto que, pronto, se eu bem percebo, há uma proposta do PSD que foi aceita pela senhora deputada autora de parecer, no sentido de que se acrescente o princípio da proporcionalidade e, portanto, inferindo-se. Pelo que constato agora na lei de acompanhamento, apenas se refere à subsidiariedade. Mas, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma pequena chega técnica. O protocolo número 2 do Tratado de Funcionamento sobre a União Europeia refere-se simultaneamente aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Muito obrigada.
Sendo haverá um aparente desfasamento entre a lei de acompanhamento e o protocolo, mas vamos esclarecer a questão e se for caso disso.
Se me permite, já agora também dar aqui uma chega, e na sequência da intervenção da senhora deputada Isabel Meireles, eu acho que a lei de acompanhamento tem que ser interpretada de uma maneira extensiva, claro, de modo a abarcar também o controle, obviamente, do princípio da subsidiariedade, e assim estaríamos aí. Consonância com os tratados. É o que faz sentido.
Obviamente. Pronto, é assunto que não vamos agora aqui fazer de consultório jurídico, mas é assunto que vamos analisar com detalhe para que no futuro tenhamos a certeza que procedemos em conformidade. Portanto, neste caso, aquilo que subsistirá é que a proporcionalidade, neste caso, para uns existe nestes propostos de regulamentos e para outros não. Então, isso será sempre assim no que diz respeito às opiniões. Então vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra, a Iniciativa Liberal, quem se abstém, todos os outros votam a favor. Portanto, foi aprovado por maioria com o voto contra da Iniciativa Liberal. E assim sendo, damos por encerrado este ponto e passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com o ponto 5C, que é um outro parecer, que é autor do deputado Paulo Muniz, tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de um instrumento para reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta surge na sequência da constatação da Europa do seu desinvestimento
crónico e prolongado na defesa. E isso é óbvio que a guerra na Ucrânia veio exacerbar e obrigar a que olhássemos para a área da defesa com outro cuidado e com outra exigência do ponto de vista do investimento. Há um objetivo nato de o investimento na defesa poder ser cerca de 2% do PIB. Nós estivemos em 2021 com 1,55% do PIB, com uma estimativa de atingirmos em 2024 1,89% se incorporarmos os fundos europeus, mas na verdade são esforços que ainda não atingem os 2%, que foi o desafio lançado pela NATO. Qual é o objetivo deste regulamento? Nós temos que perceber que esta é uma indústria que tem que envolver as pequenas e médias empresas, tem que envolver transversalmente a investigação científica e universitária dos vários países e tem que ter um estímulo à escala europeia, um bocadinho como os Estados Unidos sistematicamente fizeram ao longo de décadas, em que alavancaram a indústria civil com base no estímulo e no incremento de investimento para responder à evolução tecnológica na área da defesa. E o que aqui este regulamento vem constatar é exatamente esta necessidade de, em termos europeus, primeiro haver disponibilidade financeira para que esta indústria se materialize, estamos a falar de 500 milhões de euros de acordo com a primeira estimativa, com o objetivo de desenvolver em duas frentes essenciais aquilo que é o procurement, isto é, uma compra conjunta com vantagens de escala, como se fez para as máscaras, como se fez para as vacinas, e concomitantemente criar, de facto, uma indústria de defesa, que nós em Portugal temos muito incipiente ainda, mas criar uma base de produção própria europeia que envolva as PMEs, não só as empresas do Estado, e que a economia da defesa passe a ser, de facto, uma economia na Europa que permita que nos possamos ter reservas de guerra, que não nos coloquem na situação difícil, como vimos foi agora o caso, com o eclodir de uma guerra na Ucrânia, em território europeu, e nós numa incapacidade mais ou menos generalizada de podermos responder militarmente a este desafio. Aliás, o Sr. Presidente da República ainda ontem disse bem que as Forças Armadas não são um luxo, ou melhor, a defesa não é um luxo, é a garantia da paz. E naturalmente que sempre que nós descuidamos a defesa e a capacitação de meios, temos uma situação de menorização do ponto de vista negocial e quando estamos fracos, naturalmente que o inimigo que está adormecido, seja ele quem for, toma a liderança e toma a ação. Portanto, é disso que se trata, é uma resposta ao nível europeu e desse ponto de vista estão salvaguardados o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, porque percebemos que a esta escala só uma abordagem desta natureza permite responder. Muito obrigado.
Estava eu a dizer que neste caso, neste relatório, estão bem mencionados no texto os dois princípios. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Deputada Cristina Mendes da Silva, faz favor.
Só para dar os parabéns ao Sr. Deputado Paulo Muniz pelo parecer, mas também pela apresentação sucinta e uma explicação que nos fez entender o assunto na perfeição. Muito obrigada.
Não ficou? Estou sempre aqui com o botão ao contrário, não é? Quando devo estar no zig, estou no zag e vice-versa, não é? Portanto, só para gravar a votação, não é? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a proposta foi aprovada por unanimidade. E passamos assim ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, que trata de um projeto de resolução da iniciativa do LIVRE, que recomenda ao Governo que tome iniciativas após a determinação por parte do Parlamento Europeu de que a Hungria já não é uma democracia plena. O Sr. Deputado, autor da proposta, tem a palavra para apresentar e justificar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todos os caros e caras colegas. Esta proposta tem por base uma reação que a Assembleia da República deve ter e que o Governo deve ter também a uma tomada de posição do Parlamento Europeu, que é importante e que não pode passar, e pela qual não podemos passar como cão por vinha vindimada, como se diz na minha terra, e acho que em provavelmente várias das vossas terras também. Não sou eu que o digo, não é nenhum de nós aqui nesta sala que o diz, é o Parlamento Europeu com uma maioria de 3/4, que inclui uma maioria ainda mais ampla dos eurodeputados portugueses, que diz que um dos Estados-membros da União Europeia já não é uma democracia plena. Isso deve forçar-nos a refletir. Evidentemente não vou fazer o historial desta conclusão a que chega ao Parlamento Europeu. Como sabem, esse historial tem mais de 10 anos e tem-se vindo a agravar, ou seja, não é por falta de alertas que chegamos à situação em que chegamos. E não é por falta de alertas do Parlamento Europeu e até, devemos ser justos, também por parte da Comissão Europeia, a instituição europeia que aqui tem falhado ao seu dever, ou que tem primado pelo silêncio, é o Conselho e não o Parlamento nem a Comissão. Mas a partir do momento em que o Parlamento diz que numa União Europeia que se preza de ser democrática e que pelo menos se preza de ser um clube de democracias, um dos Estados-membros já não é uma democracia plena, e repito, não sou eu que o digo, é o Parlamento Europeu, com uma maioria que junta famílias políticas da esquerda à direita, temos ao menos que tomar nota dessa determinação por parte do Parlamento Europeu e escolher o que fazer como um dos órgãos de soberania de um dos Estados-membros da União Europeia. Ora, o projeto de resolução do LIVRE, enfim, sugere dois caminhos possíveis a um Estado-membro. Um dos caminhos possíveis, como se sabe, é o do artigo número 7, número 2 do Tratado da União Europeia. Já num relatório anterior do Parlamento Europeu, por parte da deputada Judith Sargentini, o Parlamento Europeu tinha determinado que havia razões suficientes para considerar que havia uma violação grave e persistente dos valores consagrados no artigo número 2 do Tratado da União Europeia e, na altura também, quer dizer, houve relativamente pouca ação por parte do Conselho Europeu, a não ser a realização de uma reunião sobre esse tema durante a presidência portuguesa. Ora, qualquer Estado-membro da União Europeia tem o direito de, no seio do Conselho Europeu e do Conselho da União Europeia, tentar encontrar um conjunto de 1/3 dos Estados-membros para iniciar, ao abrigo desse artigo 7º, número 2, a verificação da existência de uma violação grave e persistente por parte de um Estado-membro dos valores da União Europeia. Portanto, esta é a forma de ação possível número 1. E, portanto, necessita de 1/3 dos Estados-membros e poderíamos recomendar ao Governo que averiguasse junto aos outros Estados-membros qual é a disponibilidade que existe para essa forma de ação. Forma de ação número 2 é, no caso de não se verificar a existência desse número mínimo, qualquer Estado-membro da União Europeia pode, ao abrigo do artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, levar ao Tribunal de Justiça outro governo de outro Estado-membro da União Europeia, apenas por considerar que há incumprimento por parte desse outro governo das obrigações que lhe incumbem por força dos tratados. Isto já aconteceu no passado, pode acontecer por motivos que têm a ver com a não transposição de uma diretiva, com a falhar obrigações orçamentais ou da zona euro, não é menor a violação séria e persistente por parte de um governo de um Estado-membro dos próprios valores que estão logo no artigo 2 do Tratado da União Europeia. Portanto, é isto que está em questão, é se tomamos algum tipo de atitude, se fazemos de conta que o Parlamento Europeu não determinou isto, ou se, ao tomar nota do que o Parlamento Europeu determinou, temos alguma coisa a dizer e alguma coisa a fazer ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão. Tenho um pedido de palavra do deputado, dois pedidos de palavra. Em primeiro lugar, da palavra do deputado Bruno Nunes. Faz favor.
Senhora Presidente, vou tentar ser moderado uma vez mais nas palavras. No dia 25 de outubro de 2019, o Parlamento Europeu considerou que o comunismo está em pé de igualdade com o nazismo. Nunca vi esta preocupação, de determinada altura, considerar que o Parlamento Europeu considerou aquela que é a ideologia que mais matou no mundo, impedida de entrar no nosso Parlamento. E gostava de ver o Sr. Deputado Rui Tavares a vir aqui dizer, o Parlamento Europeu disse isto está acerca do comunismo. Deixe-me terminar, porque a sua liberdade termina onde começa a minha e o senhor acha que é muito democrático, mas é só quando lhe dá jeito. Portanto, aguardando, vamos tentar perceber a democracia e a liberdade do livre. Estes são os senhores que nos querem impor uma forma de vida, que tem que andar a 30 no meio da cidade, tem que andar pelas ciclovias, tem que fechar não sei o quê, etc. Uma coisa utópica, mas que é a ideologia, e que depois se remetem àquilo que dá interesse ali pelo meio e que vêm com estas questões agora, a envolverem-se num princípio de autodeterminação e de soberania de um povo. E estamos a falar de soberania de um povo porque os resultados eleitorais, tivemos uma taxa de votação na Hungria a rondar os 70%, são 69,59%, e o partido que diz, Sua Excelência, o deputado Rui Tavares, que é ditador, ganhou as eleições através dos votos exprimidos pela democracia. Portanto, esta esquerda ambientalista, radical e pelo meio que nos querem impor o que nós comemos e como é que vivemos e que tem que ser vegan e que tem que ser isto e que o cão tem que estar sobreposto a isto e àquilo, e querem impor de uma forma ecologicamente ditatorial a forma como nós temos que viver, acha agora que também deve interferir neste conceito e como deve ter pouco para se pronunciar acerca da política portuguesa, porque ainda há poucos dias dizia mas o livro acabou de chegar, não tem nada a ver. É quase, isso era quase racismo e discriminação e xenofobia, porque no mandato anterior estava cá uma senhora chamada Joacine Catar Moreira e era deputada, por isso não a discrimino, porque para além de ser negra é mulher, não vai você arranjar para aí um problema. Portanto, chegámos a um ponto que temos a ousadia de vir dizer que temos que interferir nas eleições, porque já não é uma democracia. Mas não vi o Sr. Deputado Rui Tavares a votar contra a ida do Sr. Presidente da República a Angola. A ver o que se passa com o MPLA há 48 anos. Portanto, eu vim cá hoje, garanto-lhe, por causa de si, por isso já consegui um feito, e por causa deste ponto, porque tínhamos outras reuniões agendadas, mas eu não podia deixar de passar isto. É uma tentativa de imposição. E quando tentamos branquear e passar a informação nas televisões, porque vem o fascismo e vem a reencarnação de Salazar e do Estado Novo, a tentar-nos apelidar numa série de coisas, os senhores têm tentado impor uma forma de vida à nossa sociedade que quem não concorda convosco passa a ser extremista, racista. E quando são os outros partidos, como o caso do PS ou do PSD ou da Iniciativa Liberal, que até podem sorrir com algo que nós dizemos, ui, que já se estão a fazer com eles e vem o estigma. Vamos ser sérios. A Hungria é um Estado que teve 70% da população com capacidade eleitoral que votou. O senhor não gosta, eu também não gosto do Lula, eu também não gosto do João Lourenço, eu também não gosto, mas tenho que aceitar. É a democracia, a autodeterminação do povo. E isto é uma apresentação muito repescada ao nível da vossa proposta para meter ciclovias na Avenida Liberdade. Vale o que vale, é, sem qualquer fundamento, dar um ar da sua graça, porque precisa de... Pronto. Enfim, terminei.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda outros dois pedidos de palavra. Vou dar de seguida a palavra ao deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Deputado Rui Tavares, autor deste projeto de resolução. Bom, eu começaria por dizer que a erosão do Estado de Direito na Hungria está à vista de todos, e está à vista de todos desde há muitos anos. E também é verdade, como aqui é notado, que essa erosão se transmite ou se propaga à própria imagem do projeto europeu e à credibilidade do projeto europeu, que assenta sobre alicerces herdados do liberalismo político, e nomeadamente o princípio da separação de poderes, o princípio da independência do poder judicial, entre outros princípios que nós consideramos intrínsecos às democracias contemporâneas, maduras, e é a União Europeia é suposto ser uma união de democracias contemporâneas e maduras. E, na verdade, a Hungria tem resvalado progressivamente para aquilo que tem muitas designações. Temos visto democracia falhada, temos visto regime híbrido, temos visto também uma designação que já entrou um pouco nas considerações da ciência política, que é o de regime iliberal. E já agora lembro que o fascismo começou por ser um antiliberalismo, na sua recusa do compromisso, na sua recusa do princípio da representatividade. E é verdade que se há alguma coisa que ainda sustém, digamos assim, a Hungria de cair numa espécie de autoritarismo, é a realização de eleições por sufrágio universal. Mas também é verdade, como é dito na resolução que é referida pelo Sr. Deputado Rui Tavares, do Parlamento Europeu, também é dito que, mesmo as eleições livres, se tem provado que há campanhas massivas de desinformação e que houve recentemente uma alteração à lei eleitoral que desfavorece as oposições. E, portanto, mesmo esta situação das eleições livres já sofreu também erosão. Mas depois queria tecer algumas considerações sobre este projeto. A primeira é de que, aqui se refere-se à Hungria, mas a verdade é que a Polónia não está numa situação muito melhor no que diz respeito, por exemplo, à independência do Poder Judicial ou à situação do Poder Judicial escapar a uma pressão excessiva e uma vigilância excessiva e uma interferência excessiva por parte do Poder Executivo. Mas também queria dizer que não é absolutamente rigoroso dizer, apontar a inação da União Europeia, e também não é rigoroso dizer-se que o artigo 7º não foi acionado. O artigo 7º foi acionado. Foi acionado em 2017 em relação à Hungria, em relação à Polónia, não me lembro exatamente do ano. E, portanto, esse artigo foi acionado. É verdade que nós não conseguimos constatar até agora avanços significativos. Também é verdade que, no limite, no extremo do processo do artigo 7º, há um requisito de unanimidade no Conselho e, portanto, a Hungria e a Polónia, eventualmente, poderão vetar sempre a aplicação do artigo 7º. Depois queria dizer também o seguinte, que em novembro de 2021, a Comissão Europeia acionou pela primeira vez um mecanismo de condicionamento do uso dos fundos europeus ao respeito do Estado de Direito, que foi criado, aliás, na altura em que se negociou também o Plano de Recuperação e resiliência, e aliás a resolução do Parlamento Europeu, que é referida pelo Sr. Deputado Rui Tavares, congratula-se precisamente com essa iniciativa. E há poucas semanas a Comissão Europeia propôs que houvesse um corte de 7,5 mil milhões de euros nos fundos europeus destinados à Hungria e deu à Hungria cerca de 2 meses para que a Hungria apresente uma série de reformas anticorrupção e, portanto, isso colocar-nos-ia mais ou menos no dia 19 de novembro como o data limite para a Hungria apresentar essas reformas. É verdade que essa primeira proposta da Comissão Europeia teve por base, e esse mecanismo de condicionamento tem por base, a proteção do orçamento da União Europeia. E, passados uns dias, alguns comissários da Comissão Europeia reformularam um pouco a proposta e propuseram que se vinculasse a disponibilização do PRR húngaro ao Estado de Direito em concreto e à independência do Poder Judicial e não apenas à proteção do orçamento da União Europeia. Aliás, devo fazer notar que o PRR húngaro ainda não foi aprovado. Ainda não foi aprovado. A esta hora ainda não está aprovado. Depois também queria sublinhar o seguinte. O projeto de resolução, aliás, a resolução do Parlamento Europeu aprovada, não refere em momento algum o artigo 259, que é referido no segundo ponto resolutivo do projeto de resolução do Sr. Deputado Rui Tavares, ou seja, o projeto de resolução aprovado pelo Parlamento Europeu, que serve de inspiração a este projeto de resolução, em nenhum momento recomenda que um Estado individualmente considerado acione este mecanismo. Depois diria, já a terminar, o seguinte. O ponto 1 do projeto de resolução do Sr. Deputado Rui Tavares apela, no fundo, ao consenso, ou seja, apela a que se encontre um mecanismo conjunto no seio da União Europeia para pôr cobro aos desmandos da Hungria, do regime húngaro. Aliás, a resolução do Parlamento Europeu diz expressamente que os Estados-membros têm a obrigação de atuar em conjunto. É isso que está escrito na resolução aprovada. Mas depois, no ponto 2 da sua resolução, no fundo o que diz é que se o consenso não resultar, que se atira com o consenso às ortigas. Perdoa-me a expressão. E por isso eu diria que o ponto 2 da resolução é até um pouco contraditório com o espírito da resolução do Parlamento Europeu que lhe serve de inspiração. E mesmo terminando, eu diria apenas o seguinte. É evidente que o PS se opõe frontalmente à degradação do Estado de Direito na Hungria. O governo português tem, aliás, sido muito vigoroso na defesa do artigo 7º. Do artigo 7º. Em vários conselhos europeus tem batido por avanços significativos do artigo 7º. Mas, obviamente, que o governo português defende uma resposta em conjunto, aliás, no espírito da resolução do Parlamento Europeu, e não uma resposta unilateral, não nos parece que seja a forma de resolver este diferendo com a Hungria. Obrigado, Sr. Presidente.
Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, porque o seu a seu dono, eu gostaria de realçar que os eurodeputados do PSD, em particular do eurodeputado Paulo Rangel, foi dos primeiros, se não o primeiro, pelo menos é esta a minha memória, o primeiro a levantar o problema do desrespeito da Hungria em relação aos princípios fundacionais e até de separação de poderes, que são uma das marcas identitárias da Europa. Isto foi logo esta liderança do levantamento e do apontar deste problema coube à representação do PSD no Parlamento Europeu. Acontece que, de facto, estes problemas de separação de poderes, de controle e mecanismos de controle de utilização dos dinheiros europeus, que é o que também está aqui em jogo, e o reconhecimento pela Hungria, de facto, que não faz e que não cumpre, quer o que está nos tratados, quer o que é, em sentido mais lato, o espírito europeu, comprova-se com o facto de, no passado dia 3, segunda-feira, ter havido um conjunto de normas que o Parlamento húngaro aprovou, algumas delas que são, digamos, sui generis. Eu tenho uma aqui, que é o facto de permitir que os cidadãos apresentem uma queixa nos tribunais se acreditarem que o Ministério Público pôs termo arbitrariamente a uma investigação por corrupção. Quer dizer, um Parlamento que aprova, diga-se por larga maioria, esta medida ou esta possibilidade, por si só denota o estágio de cultura e de vivência democrática em que o regime se encontra. Naturalmente que o reter ou o reduzir em 7,5 mil milhões de euros aquilo que são as ajudas à Hungria e fazê-lo depender da implementação de 17 medidas anticorrupção são outra forma inequívoca de reconhecimento que algo de podre transanda no reino da Hungria, do ponto de vista, naturalmente, do respeito e da separação dos poderes. Contudo, face àquilo que foram, portanto, na substância estamos perfeitamente de acordo, já não na oportunidade, porque, de facto, na segunda-feira já houve esta alteração substancial do ponto de vista do Parlamento húngaro, volto a dizer, por uma vasta maioria, o que é em si mesmo saudável, e, por conseguinte, aquilo que é a oportunidade do projeto apresentado pelo LIVRE, do nosso ponto de vista, à data de hoje, é perfeitamente extemporâneo face a estes recentes acontecimentos que indicam, e bem, do nosso ponto de vista, que há uma capitulação no bom sentido, ou, se quisermos, a assunção de que não estavam bem e, pelo menos, há uma vontade objetiva de corrigirem em linha com o que são as exigências da União Europeia e do Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda a palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não tenciono intervir mais neste ponto, mas não deixar de dizer o seguinte. Primeiro, a intervenção do deputado Paulo Muniz acaba por retirar muito do conteúdo do que ia dizer, porque é tudo verdade o que acabou de dizer, e o papel que a União Europeia tem tido e que a Hungria tem aceito em muitos pontos. Sejamos de acordo ou não com este passo atrás ou passo à frente, mediante aquilo que é a perspectiva de cada um. E a questão da perspectiva de cada um, não posso deixar passar em claro, acho interessante a forma como o PS e o Partido Socialista, neste caso, colocou as questões. E sem divagarmos e sem entrarmos na questão de perceber as nossas ligações com o Estado angolano, as nossas ligações com a Venezuela, que o Partido Socialista tanto exortou durante os últimos anos, não precisamos sair daqui. Os últimos estudos publicados pelo Expresso dizem que só 10% dos portugueses considera que vive em plena democracia. E o senhor não acredita nisso, eu não acredito nisso, apesar de percebermos a não separação de poderes em muitos dos processos, mas isso é uma questão ideológica e queríamos estar a discutir, etc. Não é essa a questão agora. Por isso, a sensibilidade ou a sensação de viver em democracia, também aqui em Portugal, é bastante relativa quando olhamos para as sondagens também não podem só servir para aquilo que nos dá jeito. Têm que servir também para percebermos como é que a população se vai sentindo em relação aos anos de governação e ao papel de todos nós, seja da extrema-esquerda à direita. Portanto, o que eu acho aqui mais grave, e mais grave até do que estar a analisar a questão, como já falei hoje, do comunismo e do nazismo, etc., porque é uma ideologia que está cá, é estarmos a perder mais tempo a discutir uma tentativa de ingerência num Estado que não consideramos, quando 70% da população votou. E os resultados são claros. Não vejo motivo para a discussão. Já fiz de minha primeira intervenção aquilo que considero que é este ponto. É, mais uma vez, uma tentativa de ditadura de esquerda, que felizmente também não vai acontecer, e porque temos que ter algum cuidado, porque chegamos a uma altura que estamos a normalizar a palavra ditadura, que começa a ser uma ofensa para quem viveu sobre o fascismo. Porque quem viveu sobre o fascismo e em estado de ditadura começa a considerar uma ofensa esta forma leviana como se apelida tudo o que é contrário à esquerda como ditadores ou fascistas. É quase como a questão da escravatura, a forma leviana como se trata o assunto. Porque existiu, porque sim, é verdade, existiu, porque existiram erros, mas tratar isto de uma forma tão simplista, a considerar que aqueles 11 que estão ali à volta de André Ventura, ou aqueles que andam lá na Hungria, e aqueles que agora levantaram o braço a Itália e descenderam todos Mussolini, isto é uma falta de respeito até para quem viveu sob o fascismo. E para quem teve problemas sérios com o fascismo, ideologia que nós, Partido Chega, condenamos, por muito que pintem o contrário. É curioso ver também que nas suas afirmações, quando diz porque o fascismo veio para acabar com o liberalismo, estamos todos chaves então, porque o Chega assume-se liberal na economia e conservador nos costumes e nas tradições. E se olharmos para a Hungria, percebíamos, se calhar, se percebermos um bocadinho de ciência política, o que é que ali está a acontecer. E desculpem falar neste tom, porque não venho aqui dar lições a ninguém, nem tenho que dar lições a ninguém, cada um de nós tem a sua ideologia e temos que nos respeitar uns aos outros, mas é precisamente isso que eu estou a falar. Respeito e falta de respeito. E começa a ser, por demais, falta de respeito não é connosco, porque os 12 aqui dentro vivem bem com isso, e os 40 mil militantes também. É falta de respeito para todos aqueles que viveram sobre o fascismo. Parem com isto, porque isto já é demais e já não faz sentido. E isto é uma tentativa de exortar o perigo que está a nascer na Europa. Vêm Mussolini, Salazar e o Franco todos juntos por aí fora, que já com o esqueleto a abanar por aí fora, que isto agora vai acontecer, todos a fazer isto, saudações nazis, etc. E isto é uma tolice que não tem para onde se pega. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os senhores deputados que intervieram neste assunto para uma discussão substancial e, portanto, vou intervenção em intervenção. O Sr. Deputado Bruno Nunes falou de ciclovias, falou de veganismo, falou longamente do seu próprio partido, falou de uma série de coisas. Para não ter de falar nem do que está neste projeto de resolução, nem naquilo em que o Parlamento Europeu votou. Olha, se for possível. Ora, aliás, dizendo acerca do Parlamento Europeu que ele disse aquilo que não disse. Vamos por partes. Neste projeto de resolução não há uma única vez a palavra ditadura. Começamos a ficar fartos da leviandade com que se usa a palavra ditadura, também às vezes é um bocadinho cansativo, a leviandade com que se diz que os outros usam a palavra ditadura quando não usam. Existe uma citação de uma resolução votada pelo Parlamento Europeu por todas as famílias políticas até ao centro-direita e à direita conservadora, que, abre aspas, diz que se verifica na Hungria uma ruptura da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais na Hungria, aliás, confirmada por várias instituições, várias outras instituições, transformando o país num regime híbrido de autocracia eleitoral, fecha aspas. Isto é verdade e não é de hoje. Eu estive uma vez numa sala como estas do Parlamento Húngaro, onde íamos para falar acerca das 15 alterações à Constituição que tinham decorrido em poucos meses, e quando chegámos lá, todos os deputados nos queriam falar da alteração à lei eleitoral. E nós olhávamos para o nosso dossiê e dizíamos, mas qual é a alteração à lei eleitoral? E depois disseram-nos, ah, aquela que foi apresentada na sexta-feira à tarde e que vai ser votada na terça-feira. E a lei eleitoral mudou aí e depois disso já mudou variadíssimas vezes. Aliás, o senhor deputado do Rui Laje aí peca por defeito porque não foi alterada antes desta eleição, é alterada antes de todas as eleições. Mais de 70% votaram, é verdade, mas a questão é que não votaram todos no mesmo sentido e sistematicamente, com resultados eleitorais que em Portugal mal garantem uma maioria absoluta, 39%, 40%, 42%, 43%, sistematicamente garantem dois terços, com os quais se muda a Constituição mais uma e mais outra vez. Enquanto o Tribunal Constitucional ainda era um Tribunal Constitucional que não estava completamente cooptado, de cada vez que o Tribunal Constitucional votava, ou melhor, rejeitava uma lei, essa lei era introduzida na Constituição. E abracadabra, de repente, já não era inconstitucional, porque tinha sido metida na Constituição pelos dois terços no Parlamento. E, portanto, a questão aqui não é se na Venezuela, em Angola ou uma série de outras autocracias, que são autocracias, e o nosso Presidente está aqui que pode confirmar, apresentei textos no Parlamento Europeu denunciando e condenando as violações de direitos humanos na Venezuela, aliás, provavelmente mais vezes do que a família eleitoral de que o seu partido faz parte, e, portanto, perfeitamente disponível para fazer um debate sobre Angola, sobre a Venezuela, sempre que quiser. A questão é que não é essa a bitola porque nos queremos reger na União Europeia segundo os tratados da União Europeia, que também são eles assinados pelos países de forma livre e soberana e que a todos compete respeitar. E quando, num Conselho Europeu, nós tivermos a certeza de que um chefe de governo foi legitimamente eleito e o outro ao lado não foi, significa que o outro ao lado pode estar cooptado por um poder estrangeiro e pode estar a vetar decisão após decisão da União Europeia, minando a União Europeia por dentro. E veja como nós somos moderados. Não somos moderados porque poderíamos defender matar e só defendemos castrar, como disse aqui há pouco. Somos moderados porque o que a nós nos interessa não é a opinião que temos sobre o governo do Sr. Orbán, se gostamos dele ou não gostamos dele. É aquilo que o Parlamento Europeu diz. Portanto, em relação à intervenção do deputado Rui Laje, de facto, a segunda parte, nós não nos importamos que sejam votados por pontos, aplica-se, portanto, o segundo ponto deliberativo aplica-se caso não se verifique o primeiro. E, portanto, não é dizer que está em contradição, é que caso falhe o primeiro, neste caso, um Estado-membro por si só pode iniciar o artigo 259. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, eu compreendo que considere extemporânea esta iniciativa, mas não me leva a mal se lhe lembrar que a última vez que estive aqui e que considerou extemporânea uma iniciativa do LIVRE foi acerca da adesão do Estatuto de Candidata da Ucrânia o Estatuto de Candidata Formal da Ucrânia à União Europeia e passado 10 dias o seu partido votou a favor e aliás todos os partidos que aqui estão representados votaram a favor de uma iniciativa do LIVRE que 10 dias antes era considerada extemporânea. Portanto, esperemos que sim, que o governo húngaro recue só com as ações tomadas pela Comissão Europeia, mas a Comissão Europeia não responde perante nós. Quem responde perante nós é o governo português que nos representa no Conselho Europeu. E é por isso que esta resolução é dirigida a quem nós temos que nos dirigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está assim concluído o...
Me esqueci de dizer, o Parlamento não disse, poderia ter dito, mas em bom rigor, não disse que o comunismo era igual ao nazismo. Disse, aliás, quem costuma dizer muito isso é o PCP para se queixar, não para defender. O que disse é que em 1939 a União Soviética de Stalin e a Alemanha nazi dividiram a Europa com o pacto Molotov-Ribbentrop e têm responsabilidades iguais, o que causa escândalo em certos setores à esquerda, mas digo desde já que a mim não me causa escândalo nenhum porque é historicamente rigoroso. Muito obrigado.
Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, eu lamento, até porque lamento, não é intervenção, porque isso é a opinião de cada um e eu respeito. É mesmo estarmos aqui neste debate e estamos a fazer com que todos percamos tempo e estaremos aqui mais tempo. Eu não vou alimentar, não posso, no entanto, permitir que sejam ditas coisas que não foram. A questão da ditadura e do caminho ditatorial e de extrema-direita foi focado por si no início da sua intervenção e da forma como fez a sua introdução. Está gravado, certamente, porque estamos com os microfones ligados, por isso não é preciso mais nada. Até o desafio a algo muito mais concreto, não só em relação à União Europeia, mas traga na próxima reunião uma resolução, um projeto de resolução, que tenha esse tipo de atitude com todos aqueles países que têm um princípio que neste momento não sejam democráticos, para vermos o posicionamento em relação à Angola, em relação à Venezuela, em relação a isto tudo. Nós não temos problema nenhum com essa questão. Agora não podemos é vir para aqui tentar passar a ideia de que existe aqui uma conotação que não existe e que estamos claramente a não respeitar aquilo que é claro que são 70% dos votos da população húngara. Foi expresso, o voto ganhou, mas eles ficaram com dois terços. Olha, também o PS não permite que venham os ministros, altera o regimento como quer, e não é por causa disso que eu considero que o Partido Socialista seja ditador, apesar de achar que de vez em quando tem uns tiques, nunca os iria ofender nesse sentido. Obviamente fazem uso do seu rolo compressor, que é a maioria, mas não é por causa disso que vou acusar o Partido Socialista de ser ditador, e por isso tem que ter alguma noção daquilo. Ganharam com a maioria na Hungria, têm uma maioria que lhes permite alterar a Constituição. É como pretendem que, obviamente, seja feita a governação. Lamento.
Deputado, senhor deputado Ritava.
Só para lembrar que estamos na Comissão de Assuntos Europeus, os outros projetos são países que não pertencem à União Europeia, e eu costumo entregá-los na Comissão de Negócios Estrangeiros, e ainda agora foi um sobre o Irão e a solidariedade com as mulheres iranianas.
Colegas, portanto, o debate está encerrado. O debate está encerrado, portanto, como sabem, não haverá votação aqui na Comissão. O debate irá para plenário e dou assim por encerrado este ponto da ordem de trabalhos e passaria de imediato ao seguinte, que tem a ver igualmente com uma iniciativa do LIVRE, que trata de um projeto de resolução que recomenda ao Governo que transponha uma diretiva de abril de 2019 relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços. Portanto, Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra para apresentar a sua proposta.
Muito obrigado, é muito simples e quase autoexplicativa. Há uma diretiva europeia que basicamente favorece os nossos cidadãos com deficiência no acesso a produtos e serviços no quadro do mercado único. O Governo não a transpôs, estamos, portanto, atrasados. E achamos que, evidentemente, não é o único âmbito em que isto acontece, mas é um âmbito em que direitos dos nossos cidadãos, dos mais vulneráveis, estão a ser postos de lado e, portanto, queremos apelar ao Governo que o mais rapidamente possível transponha esta diretiva para que os cidadãos portugueses com deficiência também possam usufruir de benefícios que vão desde as caixas multibanco serem alteradas para possibilitar que os cidadãos surdos, por exemplo, possam à mesma ter acesso aos serviços quando muitas vezes elas só têm pistas sonoras e por aí afora. Há uma série de indicações e quanto mais depressa Portugal transpuser essa diretiva, mais depressa as empresas e os outros agentes no mercado têm que a respeitar e com isso beneficiarão os nossos cidadãos com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, os que são apelidados de fascistas, extremistas, racistas, etc., vão votar e dou os parabéns ao LIVRE pela iniciativa, porque ao contrário de outros partidos não temos problema nenhum de cegueira ideológica de quando vem de outro lado, como acontece, por exemplo, nas reuniões de grupo parlamentar de partidos grandes, não vou citar para não existir defesa da honra, em que dizem claramente, vindo do Chega, não, e temos que votar contra até final de mandato, tem que ser com zero. Não temos problema nenhum com o espírito democrático, quando é bom para a população, votaremos a favor, e por isso saudá-lo pela iniciativa que aqui trouxe, e tenho a certeza que na Hungria também passava.
Zé Gamboa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que, de facto, a importância desta diretiva, que está bem explícita e fundamentada ao longo do projeto de resolução, nós subscrevemos completamente a sua importância. Também subscrevemos algumas considerações que foram feitas relativamente a iniciativas do Governo português que acompanham o espírito desta diretiva e que têm que ser o mais rapidamente possível também concretizadas ou aprofundadas. E uma das possibilidades do aprofundamento seria exatamente na transposição da diretiva para a legislação interna. No entanto, gostava de dizer que, independentemente do reconhecimento da importância da diretiva, que, de facto, a diretiva caducou o prazo da sua apresentação em julho de 22. Houve aqui um conjunto de circunstâncias diversas que se compreende que há alguma derrapagem. Circunstâncias que têm a ver não só com os períodos que já aqui foram várias vezes evocados, nesta Assembleia, sucessivamente, não só a pandemia, mas fundamentalmente, digamos que a cessação da anterior sessão legislativa, o processo eleitoral, o retoma, tudo isso fez com que haja aqui, de facto, alguns fatores que não gostaria de deixar, nós não gostaríamos de deixar de desapontar como que tem alguma ponderação e compreensão dentro deste processo. No entanto, torno a repetir, nós compreendemos e também, de alguma forma, entendemos que é importante uma recomendação ao Governo que esta diretiva seja o mais rapidamente possível implementada, até por o alcance que ela pretende e que deve ter. Muito obrigada.
Paulo Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, rapidamente, só para dizer, como aliás disse o Sr. Deputado Rui Tavares, a nota é autoexplicativa e, portanto, nós não temos nada a opor e, desse ponto de vista, saudamos a iniciativa. Muito obrigado.
Eu, de qualquer modo, gostava de chamar a atenção que, mesmo transposta, só entra em vigor em 2025. Portanto, o atraso de 2 ou 3 meses na transposição não implica, não tem consequências negativas, porque, em qualquer circunstância, entrará em vigor em 2025. Dou, então, não há outros pedidos de intervenção, dou por encerrado este debate, passava de imediato ao ponto 9, que é o nosso penúltimo ponto, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução, que também foi de iniciativa do LIVRE, e que recomendou ao Governo que acompanhe a Conferência sobre o Futuro da Europa, favorecendo no Conselho Europeu a convocação de uma convenção com vista à revisão dos tratados. Portanto, foi votado em plenário no dia 16 de setembro, com uma ampla maioria de apoio, apenas o PCP se absteve, todos os outros partidos votaram a favor, e trata-se agora de apenas confirmar a redação final. E pergunto se alguém tem alguma objeção, se não for, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada a redação final. E passava ao ponto 10, outros assuntos relativamente aos quais gostava apenas de dar algumas brevíssimas informações sobre os nossos trabalhos futuros. Portanto, nós teremos a nossa próxima reunião na próxima terça-feira, que será presidida aqui pelo Sr. Vice-Presidente Bernardo Blanco, uma vez que o primeiro Vice-Presidente está ausente também do país noutras circunstâncias. Eu estarei em Braga no Fórum do Espanhol, portanto tenho a certeza que será muito bem presidida. Depois, no dia 19, temos em plenário, e 19 é quarta-feira. Temos o plenário à tarde com aquelas matérias que já aqui falámos, e a nossa reunião será na quarta-feira, devido às jornadas parlamentares do PSD, que são no dia 18, 17, 17 e 18, não é? Portanto, 17 e 18, por isso, razão pela qual a nossa reunião passa para quarta às 11 da manhã. Depois teremos ainda, a 25 do 10, à terça-feira, e depois ainda em 28 do 10, que é a nossa discussão orçamental, que vai ser logo das primeiras, portanto, ainda não está totalmente confirmado, mas em princípio o status já dos fundos europeus, e não o Primeiro-Ministro, como o Sr. Deputado gostaria, em princípio estará a cargo do dia 28/10, e depois dia 2 do 11 temos a nossa conferência interparlamentar. Poderemos ainda reunir, eventualmente, durante o período orçamental, uma vez que a Comissão está excepcionada sempre que trate de matérias de escrutínio. Não é? Certo. Sim, mas tem sido assim tradicionalmente, não é? Pronto, e assim sendo, caros colegas, dou por encerrada esta nossa... Ai, as atas, é verdade. Portanto, pergunto as atas números 21 e 22. Pergunto se há alguma objeção. Observação? Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas e agora sim está concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença e pela participação.